Com o maior data lake de saúde do Brasil, o laboratório do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP completa 3 anos. Então, há muitas ferramentas de inteligência artificial neste laboratório InLab, que é um centro de pesquisa, não é? Desenvolvimento e inovação em inteligência artificial aplicada à saúde. E tem vários projetos, a gente vai falar um pouco das conquistas nestes 3 anos. Exemplo, uma plataforma que auxiliou a detectar a presença do coronavírus a partir de imagens de raio-x, é o RadVid-19. É um projeto de parceria com o setor privado, com a Siemens, e é o único no país que segue modelo de tríplice hélice. O que que a gente quer dizer com isso? Não é uma, digamos assim, é um termo mais acadêmico, mas a gente explica. É inovação com universidade, empresa e governo juntos. Nosso convidado, Dr. Márcio Bixic, que é diretor técnico do InLab, do Instituto de Radiologia da USP. Dr. Márcio, vou pedir que o senhor conte um pouco para a gente, antes da gente entrar nos detalhes. Eu gostaria que o senhor, inclusive, exemplificasse com alguns destes projetos. Eu citei um projeto que foi realizado durante a pandemia, mas enfim, quais foram as conquistas nestes últimos 3 anos e a importância disso, que eu vou pegar esse ponto final, que é essa triple hélice para pesquisa, desenvolvimento e inovação, que é unir o conhecimento desenvolvido na universidade com as empresas que podem apoiar e o governo também.
Bem, o InLab é o Laboratório de Inteligência Artificial do InovaHC e fica aqui no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele foi inaugurado em setembro de 2020, então estamos fazendo exatamente 3 anos. E nesses 3 anos nós realizamos por volta de 45 projetos, estamos com 15 projetos ativos. Esse que você citou, o Covid-19, foi durante a pandemia e exatamente foi uma parceria com a Siemens para detectar alterações no raio-x de tórax, tomografia de tórax, no pulmão, relacionados à infecção pelo Covid. O modelo tripla hélice, na verdade, ele é inspirado no Vale do Silício, né? Tripla hélice porque são 3 componentes. O primeiro componente são as universidades, o segundo componente são a indústria, são empresas grandes, também temos startups menores e apoio quando for o caso do governo, como Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, a FAPESP, Ministério de Ciência e Tecnologia.
Perfeito. Agora, neste período, quantos projetos, o senhor já deu exemplo de um deles, que foi muito importante naquele momento em que vocês estavam, né, doutor Márcio, conhecendo melhor o impacto desse vírus no organismo, a detecção rápida, né, o diagnóstico rápido da extensão que o vírus provoca no organismo. Quer dizer, as imagens, elas foram fundamentais, foi um projeto importantíssimo durante o período da pandemia. Mas de lá para cá, quantos projetos foram ou estão sendo desenvolvidos?
Então, agora nós temos 15 projetos ativos, né? E eu vou só fazer uma lista rápida.
Sim, claro.
Então é uma análise, é um software de denoising para ressonância magnética. Então você tem a imagem da ressonância magnética e nós desenvolvemos um software que ele faz uma purificação, uma melhoria da qualidade da imagem. Rastreamento epidemiológico, usando textos de linguagem natural, dados do prontuário eletrônico do paciente. No caso também foi do Covid, né?
Uhum.
Um screening epidemiológico. Risco cirúrgico de patologias de pulmão, mamografia para patologias de seio, né? Feminino. O análise de um aprendizado distribuído, foi um aprendizado federado para pediatria, então ele analisava, ele está na fase 2 para 3 agora, analisa raio-x de mão de crianças, né, para detectar a idade da óssea de crianças.
Uhum.
Diagnóstico por ultrassom de análise de problemas hepáticos, né, do fígado. Fizemos um marketplace também, que são 15 soluções que existem, mas esse é um software, uma plataforma que usa vários softwares internacionais do mundo inteiro, Austrália, Estados Unidos, etc., que ele faz análise de todo tipo de imagem radiológica. Tem um projeto particular que eu gostaria de destacar, que dentro desse modelo de tripla hélice, que nós ganhamos como um centro de desenvolvimento da FAPESP, né, um projeto que começou agora no ano passado, 2022, ele vai até 2027, E ele representa bem esse modelo tripla hélice, porque nós temos 10 universidades, né? Então, Faculdade de Medicina da USP, Escola Politécnica, são dois professores titulares da Poli, professor Marcelo Martuzzi, professor Eduardo Dias, participação da Unifesp também, do Centro de Ciência e Tecnologia da Unifesp, professora Lilian Berton, Universidade Federal do ABC, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, que fica aí também na cidade universitária, Mackenzie, e universidades internacionais também, a Universidade de Cincinnati, Queen's University no Canadá, a Universidade da Flórida. Então, no modelo triple hélice, essas são as universidades, nós temos aí 20 pesquisadores, também agora entrou um pesquisador da Universidade de Halmstad, na Suécia, ele esteve aqui em abril e fez uma palestra sobre o estado da arte, inteligência artificial e medicina. Indústria nós temos algumas, né? A Siemens é a principal, mas tem Philips, agora tem a Amazon, que é o nosso projeto, que eu estou considerando o projeto número um, projeto principal nosso, que nós estamos chamando The Radiologist, que é um... Ele vai analisar as imagens, qualquer tipo de imagem. No começo nós vamos começar com ultrassom, tomografia, etc. Mas ele vai gerar um laudo automatizado. Então, ele vai fazer o trabalho que o radiologista faz, é como o chat GPT. O chat GPT, da OpenAI, que agora a Microsoft é majoritária, ele... Não sei se quem já usou o chat GPT, mas ele é encantador, né? Eu digo assim, a inteligência artificial começou em 1943 com... Warren McCulloch e Walter Pitts, quando eles publicaram aquele paper A Logical Calculus of the Ideas Emanating in the Nervous Activity, e depois em 1956 com o Dartmouth College Conference com 10 pesquisadores principais, Alan Neal, etc., onde foi cunhado o termo inteligência artificial. Então, inteligência artificial não é nova, ela tem mais ou menos 70 anos, existe um histórico de inteligência artificial, só que agora realmente aquelas promessas que o Marvin Minsky, que passou pelo Watson da IBM, né? Pelo Deep Blue, que ganhou do campeão mundial de xadrez, né? Foi o primeiro software que ganhou um jogo de um campeão mundial. E agora com o chat GPT, a inteligência artificial veio para ficar, né? Então, passado, presente, e tem um futuro que está aí no radar. Precisamos ver o que vai acontecer no futuro.
É impressionante. Impressionante os diversos exemplos que eu dei de projetos e o quanto ainda há por explorar nesse futuro. Quer dizer, doutor Márcio, a união da inteligência artificial com a medicina só traz conquistas, ganhos. Quer dizer, você pode reunir informações relevantes, né, orientar algo que... A gente tem a área da robótica, também fizemos recentemente uma entrevista muito interessante sobre os avanços na robótica. Quer dizer, é um caminho que não tem mais volta. Quer dizer, a inteligência artificial estará cada vez mais presente nas diversas áreas da medicina, e o senhor deu o exemplo, né, das conquistas nessa área de radiologia.
Sim, então, o nosso laboratório, o WinLab, ele usa como modelo o Laboratório de Inteligência Artificial do MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology. Nós fizemos uma análise desses laboratórios, é claro que eles são muito maiores, eles são muito mais antigos, né? Sim, tem 20, 30 anos, o nosso tem 3 anos, mas eles trabalham basicamente em 5 áreas de atuação. Número 1 é Machine Learning, que é aprendizado de máquina. Item 2, Image Processing, processamento de imagens em Computer Vision, visão computacional, que é o que é o nosso carro forte aqui, por causa da radiologia, essa parte de visão computacional, processamento de imagens. O item 3, que é Natural Language Processing, que é processamento de linguagem natural, que é processamento de texto, né, laudos, reportes, prontuário eletrônico. Item 4, Biologia Computacional e Genética. Então, recentemente entrou no nosso grupo uma aluna e a professora Esther Sabino, que foi a que fez o mapeamento do genoma do Covid-19 no Brasil.
Sim.
Ela está como pesquisadora também no nosso centro aqui. E começou ontem uma aluna de pós-doc e nós vamos trabalhar muito nessa área de Biologia Computacional e Genética, que analisa o genoma humano, etc., né? E o item 5, Automação. E robótica, você até falou de robótica. Claro, robótica é muito aplicado na indústria automobilística, né? Toda a linha de montagem dos carros hoje, elas são bastante automatizadas e você melhora a qualidade de vida do trabalhador, né? Ele não fica na linha de produção apertando o parafuso, isso é substituído por uma máquina que tem a mecatrônica, né? O braço mecânico, os circuitos eletrônicos e os softwares de automação e de inteligência artificial. Então, de fato, o futuro ele é bastante interessante, e tem que destacar o seguinte: a inteligência artificial ela trabalha nessa área cognitiva, nessa área de, entre aspas, inteligência, né? O Miguel Nicoleles, ele deu uma entrevista dizendo que não é inteligência, porque para ele inteligência é, é a ciência cognitiva, é o cérebro humano, é certa inteligência natural. Só que eu acrescento que a inteligência artificial, ela tenta mimetizar, copiar, né, em termos de modelos matemáticos, por isso que chamam redes neurais, né, baseadas no modelo do funcionamento do cérebro, uhum, para fazer processos cognitivos inteligentes. Imagens, detecção de placas, por exemplo, de veículos, né, que é usado hoje também no dia a dia. Então, a inteligência artificial tem um grande potencial de apoio à decisão e melhorar a qualidade do trabalho das pessoas.
Exatamente, né? É um complemento, né? Ou seja, é um complemento, mas fundamental, importantíssimo, né? Uma ferramenta muito poderosa para ajudar nas tomadas de decisões, sem dúvida alguma. Ou seja, para a gente concluir, doutor Márcio, o caminho está aberto, o desafio é continuar investindo nisso, né? É isso.
Exato. O futuro ninguém sabe, né? A tecnologia pode levar o homem para a Lua, pode fazer satélites, pode curar doenças, ao infinito e além, né? Como tema, o futuro é promissor, bastante entusiasmo e promessas para esses desenvolvimentos tecnológicos.
Muito bem. Nós estamos aqui para divulgar, viu? Podemos voltar a este assunto com novas ferramentas desenvolvidas. Portanto, conversei com o Dr. Márcio Bixig, diretor técnico do INLAB, do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pelas informações compartilhadas aqui, Dr. Márcio, e até a próxima.
Prazer foi todo meu. Um grande abraço.